Em nome de Deus e da lei, dou por iniciada a sessão. Apreciação e votação da ata. Façam a leitura. A ata está em discussão. A ata está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado, do contrário, se manifeste. A ata está aprovada. Expediente. Do Executivo. Ofício 035 de 2021. Peço a leitura.
Ofício de número 035. Senhor Presidente, assunto: retirada de tramitação de projeto de lei. Ao cumprimentar Vossa Senhoria e demais integrantes da Casa, solicitamos a retirada de tramitação da matéria abaixo relacionada. Projeto de lei número 006, de 18 de janeiro de 2021, o qual trata do Programa Municipal de Premiação a Consumidores mediante a utilização da plataforma Nota Fiscal Gaúcha do Estado do Rio Grande do Sul, através do qual o município pode oferecer prêmios aos consumidores visando incentivar a compra local, assim como a conscientização de consumidores em solicitar nota fiscal. Prefeito Danilo José Brux.
Do Legislativo, pedido de informações da bancada do MDB.
A bancada do MDB vem respeitosamente requerer que seja ouvido o plenário da Casa e, mediante parecer favorável do mesmo, encaminhar ao Executivo Municipal as seguintes solicitações. Que o Poder Executivo informe a esta Casa a receita total do dia 1/1/2021 a 31/1/2021 e o valor total empenhado do dia 1/1/2021 a 31/1/2021. Observando que o prazo regimental para atendimento das solicitações se estendam até 15 dias corridos da data da aprovação do pedido.
O pedido está em discussão. O pedido está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado, do contrário, se manifeste. O pedido está aprovado. Requerimento dos vereadores. Do vereador Vanderlei Majoro.
Requerimento do vereador Vanderlei Majoro. Que a administração municipal estude a possibilidade de auxiliar os catadores de lixo na criação de uma associação e na possibilidade de auxiliá-los com equipamentos de recolhimento, vestuário apropriado e na venda dos resíduos, na destinação das sobras e com remuneração financeira. Vereador Vanderlei Majoro. Vanderlei Majoro, vereador adiante firmado, respeitosamente requerer que seja encaminhada a solicitação a seguir ao Executivo Municipal. Que a administração municipal estude a possibilidade de encaminhar um projeto de lei que trata sobre os veículos e sucatas abandonadas nas vias públicas, em terrenos do município ou particulares, conforme a proposta de anteprojeto de minha autoria encaminhado em outubro de 2019, anteprojeto de lei número 009 de 2019.
Do vereador Paulo Baques.
Nelson Paulo Baques, vereador do Legislativo Municipal de Arroio do Meio, vem pelo presente requerer encaminhamento ao Executivo Municipal do seguinte pedido. que seja colocado com urgência alambrado de proteção no pontilhão sobre Arroio do Meio, na localidade de Picada Arroio do Meio, na entrada da Sociedade Esportiva Amigos. Justifica-se o presente pedido tendo em vista a finalidade de trazer segurança aos que fazem uso desta via. Nelson Paulo Bax, vereador. Nelson Paulo Bax, vereador do Legislativo Municipal de Arroio do Meio, vem pelo presente requerer que seja encaminhado ao Executivo Municipal o seguinte pedido. Que seja feito com urgência um plano de recuperação de calçadas de passeio no centro e bairros. Que através de mutirão sejam tomadas providências urgentes quanto à limpeza de ruas no centro e bairros. Justifica-se os pedidos pela precária situação de calçadas de passeio em vários pontos da zona urbana do município, o que acarreta difícil situação para os que nela transitam. Nelson Paulo Bax, vereador. Nelson Paulo Bax, vereador do Legislativo Municipal de Arroio do Meio, vem pelo presente requerer encaminhamento ao Executivo Municipal do seguinte pedido. Que sejam substituídas lâmpadas públicas que estão queimadas, não oferecendo a segurança dos locais abaixo. Entrada do cemitério católico no bairro Bela Vista. Entrada geral da linha Canudos, de frente à propriedade de Helmut Lawald. Loteamento Kuhn, bairro Bela Vista, de frente à residência de Lourdes Brooks. Nelson Paulo Bacas, vereador.
Pequeno expediente, 3 minutos sobre matéria lida. Grande expediente, fazer a inscrição junto à mesa. Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Rodrigo Kreutz.
Boa noite, presidente, demais colegas, secretário, jurídico, imprensa e demais pessoas aqui nessa casa. Primeiramente, eu gostaria de falar um pouco da agricultura. Estou um pouco preocupado com alguns produtores que eles estão com financiamentos para construções de seus chiqueiros, e eles têm a demanda deles, que é de terraplanagens. Eu acho que talvez o secretário da Agricultura, ele talvez poderia dar uma atenção especial, de repente, para esses produtores, para tentar agilizar um pouco essas terraplanagens, que esses financiamentos desses produtores já estão liberados. Daqui a pouco mais, eles precisam começar a pagar esses financiamentos já. E acho que é bem importante, o quanto antes eles fizerem, eles também antes eles vão dar retorno para o município de novo, porque são investimentos altos. A gente entende que tinha a demanda de silos, mas eu acredito que possa se dar uma atenção especial para esses produtores que estão investindo, para dar um pouquinho mais de agilidade, para que eles possam, com tranquilidade e também com tempo, fazer essas terraplanagens e com toda a tranquilidade para que eles consigam pagar esses financiamentos que são altos, né? Então, peço ao secretário que ele dê uma atenção especial a esses agricultores. Também, quanto à questão da saúde, fui procurado por algumas pessoas que vão a outros municípios, estão um pouco preocupados quanto à proliferação dos mosquitos aqui em Arroio do Meio também. É uma preocupação que a gente vê em alguns municípios que vem crescendo, principalmente no Aedes aegypti. Aqui a gente não está acostumado com isso, né? Mas a gente sabe que tem bastantes casos na região já. Então, principalmente depois desse período de chuvas, é uma preocupação que a gente tem que ter. Nós já estamos num momento difícil de pandemia, então peço ao secretário da Saúde que ele dê uma atenção especial para que eles conscientizem, façam algumas campanhas também, principalmente com o pessoal dos centros, bairros, interior também. Acho que isso é bem importante. Isso também se dá a roçadas em terrenos. A gente vem sendo procurado por bastante moradores. O capim está ficando alto, agora é uma época que chove bastante. O capim, tu vê ele crescer. Nesses capim, às vezes, tem lixo jogado. Então, acho que tem que ser uma coisa meio junto à Secretaria de Saúde, Serviços Urbanos, uma coisa planejada. A gente pode estar aí se disponibilizando para ver isso, mas acho que é bem importante fazer isso antes que nós tenhamos casos. Então, está aí a Helena também, que faz parte, acho que eles estão se empenhando, mas fazer uma campanha um pouco mais forte para as pessoas ajudar. Acho que isso é de extrema importância para a saúde dos nossos munícipes. Outra coisa que vem voltando agora também, é muito importante que volte, as escolas infantis estão voltando, acho que é de extrema importância. Muitos pais e mães, eles estão realmente, muitos precisam dessas vagas. Por enquanto é meio turno, mas é um passo bem importante para dar tranquilidade para esse pai e a mãe que trabalham. E também voltar à rotina normal deles, que também não é fácil. Os avós, amigos estão se desdobrando. E também para as próprias crianças, a escola logo mais voltando, aqueles dias... O colega César colocou a importância dela voltar. Eu acho que isso nós vamos sentir só lá na frente todo o tempo que foi perdido esse ano de pandemia, né? As crianças não estão mais acostumadas em aula, é diferente. Nem todos os pais têm as mesmas condições de acompanhar o seu filho em casa, chegam tarde de noite em casa, dar essa atenção na hora do conteúdo. Acho que é importante essa educação infantil, a outra educação também ir voltando. Acho que daqui a pouco tem que se pensar em sempre tentar voltar mais, com mais tempo, que acho que as coisas vão dar certo. Sempre tem essa preocupação da pandemia, mas aos poucos, com cuidados, né? Isso é muito importante voltar. Também já me manifestei na outra sessão, é quanto ao estacionamento rotativo. Foi procurado novamente por várias pessoas, de novo. Eu vi que tinha uma reunião com o executivo, não sei se algum vereador participou, acredito que não. Acho que é importante nessa participação, que talvez nos chamem também para participar. Mas eu vejo que acho importante o quanto antes voltar isso, porque nós vamos acabar perdendo clientes aqui, vão ir no comércio de outros municípios. Acho que é importante. Foi feito todos os terrenos para estacionamento, as faixas tudo pintadas. Depois o pessoal vai achar que isso, para voltar, é muito mais difícil. Então, quanto mais tempo nós perder agora, mais difícil vai ser para reestruturar isso lá na frente. Acho que não é uma coisa tão difícil de ser feita. Importante que se faça o quanto antes. Na minha parte, seria isso, presidente.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Vanderlei Major.
Senhor presidente, colegas, mais pessoas que estão aqui conosco. Vou falar dos meus requerimentos. Um deles trata do anteprojeto que eu tinha encaminhado em 2019, que não foi trazido para nós, pela administração passada. Então agora eu estou reiterando esse pedido para a administração. Ele trata dos recolhimentos dos veículos abandonados, sucatas, enfim, que estão nas vias públicas, terrenos baldios por aí. Parece uma coisa simples, e talvez seja até uma coisa simples, eu acho que não vai envolver grandes valores para desenvolver um projeto desses, mas para Arroio do Meio, onde a gente percebe as pessoas que gostam de uma cidade bonita, uma cidade limpa, eu acho que esse é um projeto que vai auxiliar bastante. Nem falando na questão da saúde, porque normalmente esses veículos abandonados, eles criam bicharedo e fica água suja e criação de mosquito, o colega já falou, é uma das coisas. Então, a gente se preocupa com isso e está trazendo isso de volta. Uma outra situação que eu trago também, se os colegas quiserem lá na frente participar da discussão, vocês são sabedores que nós temos vários catadores de lixo no município. Praticamente em cada bairro tem um ou mais um. São duas situações. Por um lado, essas pessoas fazem um trabalho bonito, um trabalho até difícil, de elogiar, se dedicando a recolher o que as outras pessoas largam por aí. É um serviço de se elogiar. Mas, por outro lado, essas pessoas também criam um pequeno aglomerado de lixo, que aquilo que não conseguem destinar fica armazenado de forma ilegal. Então eu acho que é interessante que o município pense em auxiliar essas pessoas para que elas possam continuar fazendo isso, porque é saúde pública, é bom para o meio ambiente, é interessante que esse serviço seja feito, mas que essas pessoas tenham daqui um pouco a ajuda de criar uma associação para poder arrecadar fundos, auxiliar, quem sabe, com um auxílio financeiro ou, ao menos, com equipamentos melhores, porque a gente percebe que a maioria são equipamentos precários, até a vestimenta, muitas vezes, eles deviam de ter, para mexer com essas coisas, alguma coisa melhor. Claro.
Só para contribuir um pouco sobre esse assunto, acho que é de extrema importância. Eu, pessoalmente, fiz uma visita lá na cooperativa, lá que é de Teutônia, né? Onde os catadores têm uma cooperativa, né? Onde, de fato, está acontecendo o que o senhor está sugerindo. Imagina vocês se legalmente, porque a questão, em primeiro lugar, tem que ter meios legais para fazer funcionar, né? Porque hoje nós somos conhecedores, quando tinha o Moro Gaúcho, acho que o Paulo, como secretário, acompanhou também, que o pessoal levava o lixo lá, eles brigavam de noite lá, para cada um queria recolher mais, e aí não deu certo, e no fim foi impedido pelos meios legais, que não tinha meios legais de fazer isso, né? Eu acho que é interessante, é importante, porque todo o lixo que nós reaproveitamos dentro do município, nós deixamos de transportar para essas usinas e com certeza os custos também reduzem, né? Eu acho que a ideia é importante, eu acho que o município deve dar uma atenção especial sobre isso. Eu vejo isso como uma boa ideia que o senhor colocou.
Sim?
Nos outros 4 anos, eu acho que é importante, até para eles terem um lugar apropriado para deixar esse lixo. A gente sabe, todos nós somos conhecedores, que tem no meio de loteamentos urbanos aí, que tem, que é uma, gera uma incomodação. Se tiver um lugar adequado para armazenar, isso seria uma boa ideia. Está de parabéns.
Permite, colega.
Claro.
Alguém de vocês aqui sabe quanto o Rei do Meio produz em toneladas de lixo mês? Ideia?
Como?
Quantas toneladas de lixo o Rei do Meio produz por mês? Anos da pandemia, média 330 toneladas a mês. Começou a pandemia, foi a 410 toneladas a mês. Para ter ideia de quanto se produz de lixo o Rei do Meio. E isso que o vereador Rocha falou, concordo plenamente. Acho que cada quilo que se tira, como se paga por tonelada, cada quilo que se tira também é um custo menos para o município. Obrigado.
Continuando com o raciocínio, agradecendo a contribuição dos colegas, para vocês verem que é um assunto, parece simples, mas se tu for discutir um pouquinho, tu vê que existe uma grande importância nisso, né? É justamente aquele lixo que fica atirado, né? Essas pessoas, com isso também, têm um pequeno sustento, elas conseguem aproveitar alguma coisa, mas grande parte fica aglomerado. Então, ali o município tem que entrar, ele tem que achar uma maneira de buscar isso e destinar essa sobra, né? E eu acho que nós podemos também auxiliar, e daqui um pouco a gente pode marcar com o executivo para nós fazermos uma visita. Eu tive a oportunidade de visitar a prefeitura de Bento Gonçalves. Isto faz uns 3 anos atrás, né? Claro que é um município bem maior que o nosso, mas eles têm assim uma estrutura com usina, né? Todo o lixo passa por uma usina. Então, na verdade, o município, ele praticamente consegue zerar o custo, porque aproveita bem mais da metade do lixo. E o nosso município hoje, ele simplesmente cobra do contribuinte e simplesmente faz o transbordo para dar destino. É correto, né? É uma das coisas que a gente tem hoje. Mas o lixo, ele é dinheiro também. Então eu trouxe esse assunto aí para nós discutir e em conjunto nós conseguir construir alguma coisa para melhorar esse segmento aí. Era isso para hoje.
Com a palavra por 10 minutos, o vereador Marcelo Schneider.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, jurídico, imprensa e demais pessoas que nos assistem. Vou voltar também a falar um pouquinho do estacionamento rotativo, que é um assunto que acaba sendo pautado e a gente sendo pautado pelo fato da gente estar todos os dias aí caminhando, circulando pelo centro da cidade. Fomos procurados novamente, né? Onde foi questionado, porque foi dito pelo secretário da Fazenda que iria se poupar algum valor, mas eu não vejo da onde esse valor, se a mão de obra era da prefeitura mesmo, se as pessoas que faziam isso, as 3 ou 4 pessoas que cuidavam desse estacionamento rotativo, eram funcionários da casa. Então a gente fica se perguntando, o pessoal fica se posicionando, poxa vida, uma coisa que funcionava tão bem, uma coisa que, claro, que na frente sempre tem que se melhorar, mas quando se implanta, tudo tem que melhorar, mas que estava funcionando e daqui a pouco, de uma hora para outra, passa a não valer mais. Mas a preocupação maior, principalmente dos comerciantes, que hoje tem uma conversa que é para ser um estacionamento rotativo pago. Então, isto as pessoas não veem com bons olhos e vê que a Rua do Meio ainda não comporta isso. Então, teria que ser a volta desse estacionamento nos moldes, daqui a pouco, com um pouco mais de funcionários, mas que seja da própria administração, que sejam funcionários que não custem tão caro, que não precisa se contratar mais uma empresa para gerar mais despesa para o município. Outro assunto também, eu fui procurado é o tema, né, que o Rodrigo comentou das escolas infantis, da preocupação de todos os pais que não tem mais limite também, que precisam ir ao trabalho, que não tem mais como também pagar alguma tata, alguma pessoa que cuide das suas crianças, porque ela recebe lá e paga aqui. As contas estão chegando no limite. Eu vi que hoje deve ter, escutei por cima um decreto do governador Eduardo Leite liberando tudo em termos de escola. Então, acredito que aqui no município tem que se tomar essa atitude também na própria escola e nas escolas infantis. Sendo que as outras coisas estão tudo funcionando, quase a pleno vapor. Então, os pais, as próprias crianças que precisam do estudo, precisam voltar à normalidade. E para encerrar, eu tenho mais um assunto, onde eu fui procurado por duas pessoas, uma até, a outra se identificou no Facebook, que foi Débora Bruxon, né, reclamando de uma situação que é pequena, mas que para essas pessoas é muito grande, sobre o CRAS. Sendo que foi tomada uma medida, a pessoa que era cadastrada para fazer as carteiras de identidade, uma coisa simples, foi deslocada, sem ao menos ter uma outra para poder fazer o serviço. Não sei porquê, ela não ganhou explicação nenhuma, as outras duas pessoas não ganharam explicação nenhuma, simplesmente mandam ela fazer a carteira de identidade em outro município. Um trabalho que aqui é gratuito, um trabalho que era bem feito, onde elas têm que ir alajado, pegar a vaga, que é feito só 20 por dia, mas estão em férias. Sei que aqui também poderiam ter dado férias, mas aí seriam 10, 15, 20 dias, depois teria. Agora, um agente novo tem que fazer o curso em Porto Alegre. Sabe-se que isso pode ser daqui a um mês, dois meses. E o nosso povo, a ver navios. Uma coisa simples, que funcionava e que hoje está abandonada. Esse tipo de coisa, são coisas pequenas, mas que não pode acontecer. Não sei se foi o porquê que aconteceu, mas é uma pena. São coisas que a nossa população acaba gastando, perdendo tempo, e funcionava normalmente no nosso município. Pode falar.
Me permite, Marcelo. Acho que tu levantou bem o tema, até também fui procurado por pessoas a respeito desse tema. Acho que uma coisa simples que funcionava muito bem aqui, como tu falou, em Lajeado tem que se marcar, às vezes não chega na vez, em Estrela também tem que se deslocar longe, e hoje quem quer fazer um jovem aprendiz, às vezes não tem a carteira de identidade, precisa disso ali e tem que estar perdendo, às vezes o pai está trabalhando, a mãe está trabalhando, é bem complicado. Acho que não tinha necessidade de se deslocar essa pessoa para um outro lugar e ter essa demora toda para esse atendimento à nossa população aqui de Arroio do Meio, né?
Com certeza, né? Tudo hoje gera transtornos, e tudo que nós não precisamos hoje é mais transtorno de algumas coisas que estão funcionando. Estacionamento rotativo, carteira de identidade. Então, umas coisas que funcionam, hoje em dia não se admite mais que regridem. Isso tem que progredir. Seria isso, presidente.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Rocha.
Senhor presidente, demais colegas, imprensa. Diversos assuntos levantados até no momento, que são realmente de extrema necessidade. O colega Marcelo colocou a situação, acho que com certeza vai ser revista, e também não sei o que aconteceu, e com certeza vai voltar a funcionar desse jeito. Falar na volta das escolas, dos alunos, Eu acho que, bem colocado, coisas pequenas. Eu tive a felicidade de passar na frente dos colégios. Acho que o momento quando se pensa que as aulas vão começar, nós devemos ter a preocupação de, pelo menos, pintar as faixas de segurança na frente das creches, na frente das escolas. É o mínimo que uma administração pode oferecer como garantia para os nossos alunos. Eu acho que, com certeza, a administração irá fazer isso, mas é um gesto pequeno, mas se nós analisarmos, é de uma extrema importância. Falar um pouco também, continuando a falar um pouco do assunto do colega Vanderlei, isso se chama tentar reduzir os custos. A questão do lixo, o colega Paulo colocou, são 440 toneladas, 410 toneladas. Imagina se nós fazer da mesma forma que o município de Teutônia está fazendo, criarmos uma cooperativa onde esses catadores, eles têm um salário muito bem, bom, merecido, e olha de fato o que o município pode economizar. Fazendo um projeto, vendo de fato os meios legais, eu tenho certeza que a comunidade de Arroio do Meio é um povo culto, que com certeza, se nós tivéssemos uma cooperativa, as próprias famílias e muitas famílias iriam separar e ajudar a essas pessoas. E com certeza, quem ganha com isso são os cofres públicos e principalmente a natureza.
Para colaborar com essa situação, eu acho que é por demais importante. Eu, enquanto estiver nessa casa, vou brigar e vou lutar. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Mas o exemplo é muito claro e deve estar acontecendo isso em todas as lixeiras instaladas. Por exemplo, lá em casa, do outro lado da rua, existe uma lixeira. Todo mundo leva o seu lixo ali. É totalmente anti-higiênico. Eu acho que tem 6, 7 catadores que em determinados momentos vão ali buscar aquilo que é do seu agrado. Um vai e revira as caixas de papelão. Outro vai e recolhe latas. Outro vai e recolhe plásticos. E assim vai. Eu acho isso, não acho muito legal, né? Isso fica até chato para a população e tem que se organizar isso aí. E aí eu observei assim, as pessoas vão, por exemplo, tinha uma caixa de papelão e lá dentro tem serragem e coisa. Aí ele quer a lata, ele quer o papelão. O que que se faz? O que que ele faz? Derrama toda aquela serragem, todo aquele lixo que estava dentro da caixa para dentro da lixeira, que acaba caindo no chão, e leva o papelão. Então isso é urgente, a cidade não merece mais isso, né? As pessoas têm que se organizar, né? É só uma parte para dizer que eu estou muito a favor disso, né? Que haja muita melhora nesse sentido. Obrigado.
Falar um pouco também da agricultura. Nós somos até contemplados com quase excesso de chuva no momento, né? Uma coisa que a gente quase não estava acostumado. A gente sabe da da felicidade dos nossos agricultores que vêm de duas estiagens, a pandemia, e de fato a plantação de milho e de soja está a contento. Acho que os nossos agricultores tiveram uma safra de silagem, onde o município, nesses dois meses ali, o colega Rodrigo e o César sabem muito bem que a demanda de fechamento de silo é grande, mas é necessário. Sabe-se que é preciso, mas, ao mesmo tempo, eu acho que nós temos que começar a pensar diferente. Nós temos criadores que já têm o sistema trincheira, que facilita um monte, tanto pro agricultor, mas tudo isso demanda custos. Se nós analisarmos o tempo de máquina que nós deslocamos todo ano para o fechamento de inúmeros silos na propriedade, que é gratuito, se nós auxiliar um projeto um pouco, com certeza nós iríamos contemplar muita gente que no inverno, onde ele se desloca dentro da lavoura, podia pegar a sua silagem perto dos seus galpão dentro das trincheiras.
Colega. Eu acho que isso é bem importante, o colega Rocha colocou bem. Até esses dias estive falando com o Elcio, comparação dos silos que já tiveram anos anteriores, quase já caiu pela metade. Então, se nós conseguir reduzir isso mais ainda, quanto que se pode fazer outros serviços dentro das propriedades, né, Rocha? E além disso, o proprietário das terras, o agricultor, ele economiza nos pneus, no desgaste do seu trator. Isso é uma conscientização. Que bom que muitos já aderiram, né? E, então, isso é bem importante, bem colocado, colega.
Eu acho que tem que trazer nessa ideia. O colega Rodrigo já contribuiu com o assunto e acho que é um assunto aberto. Eu acho que é um assunto de extrema importância para quem tem conhecimento e sabe de fato o que significa uma trincheira para um agricultor. Além de pneu e horas máquina, é a economia de lona, a qualidade do silo. Eu acho que deve-se pensar numa maneira de contemplar, incentivar aos nossos agricultores cada vez mais pensar nessa forma de armazenamento de silagem. Também gostaria de parabenizar o secretário de obras, juntamente com a agricultura.
Um minuto.
Estão fazendo o trajeto 13 de maio, onde está fazendo-se um serviço exemplar de limpeza de valeta, colocação de material. Eu acho que essas coisas são importantes. Quando se mantém uma estrada, se vai se mexer numa estrada, que se faça um serviço a contento, com limpeza de valeta, aproveitando muitos acessos nos próprios agricultores. E algumas pessoas têm que ter um pouco de paciência, porque se essa semana está se fazendo um trabalho lá no 13 de maio, automaticamente a pessoa que mora em Aroi Grande ou em outra localidade, ele tem que saber que as máquinas ao mesmo tempo não podem estar em duas, três frentes, né? Mas é elogiável o serviço feito, porque realmente contempla as ruas, e as ruas que são contempladas são feitas de fato como tem que ser feito. Obrigado.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Paulo Reck.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, jurídico, secretário, imprensa e demais pessoas que nos assistem. Primeiramente, falando da agricultura, quero parabenizar o vereador Rocha pela iniciativa da questão dos silos trincheiros. fico muito feliz. Um projeto que começou enquanto eu era secretário da Agricultura, 2013-2016. Me lembro que na época uma das primeiras preocupações sempre era, nos primeiros meses do ano, a questão do fechamento de silos, onde a gente na época fechava em torno de 3 mil silos por safra, ou ano, safra e safrinha. Foram feitos, nesses 4 anos, em torno de 60 silos trincheiras. Conseguimos baixar para 1.900 em 2016, a quantidade de silos fechados. Economia para o município, mas principalmente para o produtor, como tu já colocou. E eu acho que um dos fatores que eu considerava como secretário mais importante é a questão da manutenção das estradas internas das propriedades. Que silo tu faz quando está o tempo bom? Aí tu leva a carga cheia para casa. No inverno, se tu não tem um silo perto de casa, tu tem que ir na chuva, no barro, buscar ele lá longe. E aí tu pega para um trato, de noite ou de manhã. Ou seja, vai 2 vezes por dia. Quanto de economia isso dá e quanto a menos de manutenção nessas estradas que o município precisa fazer? Porque quando elas estragam, elas ligam para a prefeitura. Então, acredito que é um projeto, sim, de grande importância e que precisa, sim, de ajuda e de incentivo por parte da administração para continuar e para cada vez possa também trazer melhorias para os produtores e também baixar o custo do município. Além disso, quero falar um pouquinho das questões das licenças ambientais, que nos últimos anos ela teve uma redução significativa do preço, em torno de 50%, e que também durante a campanha eleitoral se falou muito nessa questão dos custos, que seria a redução das taxas ambientais e o ajuste da política tributária. Acho que os produtores que hoje precisam renovar o licenciamento, que foi de 2 para 4 anos, mesmo assim ainda é um custo alto. Eu espero que nas próximas sessões os colegas que são base de governo possam trazer também, quem sabe, um projeto de lei para a gente aprovar ou examinar, ou enfim, alguma alternativa para que isso se viabilize e que possa também melhorar ainda mais e dar melhores condições para os produtores. O colega vereador Rocha colocou que o tempo está bom agora, depois de 2 estiagens, uma enchente, o tempo está ajudando e favorecendo os produtores. A questão dos insumos está cara, mas o preço também não dá para os produtores, pelo menos não se queixam muito, que se manteve. E uma das preocupações para o futuro, acredito que seja a questão do milho. A soja está com valor, um preço muito bom e acaba não se plantando milho na região sul, enfim, e se optando pelo plantio de soja, o que também vai encarecer ainda mais essa questão do trato para os animais. Quero colocar também a questão, vi na imprensa, fui hoje pessoalmente dar uma olhada na questão da obra que vai ser feita na barranca do rio Taquari, a questão do muro de gabiões, enfim, para contenção do barranco, para que não dê mais deslizamento, enfim, ou desbarrancamento na rua Campos Salles. Acreditei, até achei pela matéria, que seria que estaria um pouquinho mais adiantado, mas enfim, as chuvas e o próprio feriado de carnaval deve ter atrasado, mas já fiquei feliz que pelo menos começaram a obra. Uma obra de grande porte, mais de 4 milhões de investimento, recurso esses conquistado pela administração anterior, do Cláudio e da Luíse, junto com a Defesa Civil Nacional e através dos projetos que foram feitos em parceria, junto com, na época, a questão do setor de planejamento e engenharia do município. Fico muito feliz. Acredito que essa questão sempre é muito importante, também como sugestão, que a administração olhe com carinho essa questão da defesa civil, que a gente não está livre de mais uma estiagem ou de mais uma enchente, e que tenha também uma pessoa qualificada para fazer essa parte de todos os decretos, de todos os levantamentos de dados que se precisa para decretar essas situações de emergência e ter o reconhecimento, principalmente por parte do Estado e da Federação, para conseguir viabilizar esses recursos. Colocar um pouquinho também a questão da cultura, da educação. Colegas já falaram a questão das creches, do retorno às aulas. Acredito que está mais do que na hora de voltar. E como também se preocupar com a questão da ampliação das vagas nas creches. Segundo isso também, seguindo, A questão, hoje a gente sabe que o pessoal que mais está sofrendo com a questão da pandemia, um ano praticamente parado, são os artistas, principalmente os músicos. Então, como também colocado na questão, na campanha eleitoral, que o projeto vencedor colocou que iam criar um fundo financiador para artistas locais. Acredito que seria de suma importância fazer isso agora, que é, hoje eu me lembro assim, agora vagamente, de 4 bandas que existem em Arroio do Meio, e todas essas pessoas estão sem trabalhar, sem falar em todos os outros artistas, pintores, enfim, que também atuam, vocalistas, enfim, que atuam nesse ramo. Então, solicito que veja com carinho essa situação para que esse fundo possa ser criado agora, no momento que mais essas pessoas precisam. Para encerrar, queria falar um pouquinho sobre o pedido de informações, a qual o secretário da Saúde respondeu dizendo que não poderia fornecer a cópia dos nomes. Em cima disso, eu solicito ao presidente que encaminhe então um ofício, como própria sugestão do secretário da Saúde, ao Ministério Público, para que eles possam ter acesso a essa lista de nomes conforme o pedido de informações. Também solicito ao presidente que, se for viável e possível, e também ao secretário, que possa marcar uma visita junto com o pessoal que faz hoje, que está à frente do projeto da UTI para nós. Eu fui uma vez lá bem no início, mas para que nós possamos também ver o andamento da UTI e se botar à disposição também para ajudar. Sei que a Câmara já ajudou no início, mas que podemos continuar ajudando, porque pelo que tudo que parece no nosso país, a situação em outros estados está bem delicada. Nosso primeiro estado vizinho, Santa Catarina, aí está com uma situação crítica na questão da saúde, no oeste catarinense ali, e que espero que não venha para cá, mas que se venha a gente também possa ter uma estrutura boa para atender. Então, solicito ao presidente e ao secretário que marquem uma visita para nós, vereadores, para quem quiser e puder ir junto lá, acompanhar, ver o acompanhamento das obras lá e ver o que falta, em que pé que está, para que a gente também possa estar por dentro e também ajudar nessa questão aí da UTI. Seria isso, senhor presidente.
A palavra por 10 minutos, a vereadora Adilis Maia.
Boa noite a todos. Eu hoje vou falar um pouco do aplicativo da Polícia Online, que é um projeto pioneiro que aqui no Vale do Taquari e que visa facilitar a comunicação entre a comunidade, os órgãos de segurança pública e agiliza o atendimento das ocorrências. Essa ideia, ela surgiu da necessidade, considerando a carência de efetivo e as dificuldades do contato telefônico por meio do número 190. Rodrigo, lembro muito bem que faz pouco tempo que me ligou pedindo socorro à questão de 190 e assim fui procurada por várias pessoas ultimamente e eu rebusquei essas informações novamente. Então, esse aplicativo é um aplicativo gratuito, onde o cidadão faz o contato com a Brigada Militar por meio do aplicativo instalado em seu celular, que chegará direto à viatura do policial mais próximo do local da ocorrência, o qual é monitorado em tempo real pelo comando da Brigada Militar. Todos os que estavam na vereança em 2019... acredito que estava no lançamento desse projeto. E esse app, o app da Polícia Online, ele oferece a interação instantânea entre o cidadão e a Polícia Militar local, com acesso à ligação telefônica direta para os policiais militares que realizam o patrulhamento das ruas do município. A possibilidade de acionamento imediato da viatura com alguns toques, a possibilidade de realizar denúncias sem a identificação para posterior averiguação da Polícia Militar, dicas de segurança gratuita, informações de interesse público, resguardados os direitos individuais sobre pessoas e veículos em atitudes suspeitas no município. Ele foi lançado, esse aplicativo, em maio de 2019, na gestão Klaus e Luiz. Ele tem quase 2 anos de funcionamento. E eu sugiro que seria importante que houvesse uma nova publicação sobre esse aplicativo, para que as pessoas se interessem novamente e pudessem ter esse aplicativo instalado em seus celulares, onde o 190 muitas vezes não responde, e esse aplicativo, então, ele dá mais segurança.
Me permite? Eu acho que o aplicativo ele é muito importante, eu já fiz uso dele várias vezes, acho que importante, eu acho que reforçar isso quando começar as escolas agora, para os alunos,
exato,
um pouco mais de idade já, para eles passar isso para os pais,
usar isso até como informação dentro da escola.
Com certeza, porque eu acho que ele é muito importante, ele dá agilidade, e sempre é os policiais que estão na ronda, que estão dentro do veículo, podem dar agilidade, e ele é bem completo, o aplicativo.
Exatamente. E eu até me surpreendi que uma pessoa me ligou e pedindo socorro, 190, não atende, o que eu faço? Aí eu disse, usa o aplicativo? Mas o que é isso? A pessoa perguntou, o que é isso? Aí eu pedi para o Rodrigo, que tem mais agilidade, eu disse, socorro, como é que foi? Aí ele me mandou o link e eu já repassei. Então, isso, a gente percebe que muitas pessoas não sabem, nunca ouviram falar, e daqui a pouco seria interessante, quando vocês há pouco falaram, as coisas boas, elas têm que ser consideradas, elas têm que ser faladas, elas têm que ser intermediadas, que a população tenha essa participação em todos os fatos que poderão ser a favor das famílias como um todo.
Vereadora, se me permite?
Pois não.
Gostaria também de fazer um agradecimento em cima do que tu colocou ali ao capitão Ricardo, que está se despedindo da Rua do Meio, e dar as boas-vindas também ao novo capitão Marcos André, que está assumindo o batalhão da Rua do Meio. Obrigado.
E dizer que é um aplicativo que cada um tem que instalar em seu celular. Aí me veio a lembrança quando a Alessandra, na última sessão, me parece que foi, sugeriu a tecnologia atualizada dentro da Câmara aqui como um todo, né? E eu fiquei pensando, às vezes as pessoas dizem, bah, mas como eu vou lidar com isso agora? Mas a pandemia trouxe um legado para todos nós, que a tecnologia veio para ficar. E com essa nós precisamos conviver e aprender a lidar. Então, realmente, a questão das crianças, da escola, poderia ser realmente usado como informação na escola, onde a criança chega em casa e ajuda os seus pais, os seus avós, ou aquelas pessoas que não têm essa facilidade de conexão com a tecnologia e fizesse isso, né? Então, eu sugiro que realmente a administração busque essas informações, esse aplicativo, e publique nos sites e deixe isso a comunidade mais a par, até pelo ano atípico que nós vivemos, muita coisa foi meio que deixada de lado, né? Então, esse é um fato. O vereador Marcelinho, na penúltima sessão, última, enfim, pediu reparos na VRS 811, e isso ainda não aconteceu, realmente está bastante crateras, né, salientes, e o tempo também, a chuva também está nesse sentido, castigando um pouquinho, né, e... Sim, claro.
Na primeira sessão do ano, eu havia feito um requerimento ao Executivo Municipal, solicitando que essa VRS fosse municipalizada. Com certeza, vereadora, não teríamos esses problemas. Independente de quem venha a ser, sim, prefeito ou não, eu acho que municipalizando
Mas está como aí dito, o caminho e a sugestão. Vamos trabalhar em cima disso.
Exatamente. Eu vivi um pouco a municipalização de dois trechos em Estrela. Né, e isso ficou um luxo. Uhum. A prefeitura age. Hoje, como está a pista feita, não vai ser tão difícil a prefeitura manter isso. Então, por isso, eu vou batalhar para que seja municipalizado. Tem a questão de travesseiro, logicamente, né? Mas eu acho que tem que andar para esse caminho. Obrigado, vereadora.
Vereadora, claro, só para colaborar um pouquinho, a gente pode falar para o professor Paulo que a gente pode brigar e vamos brigar por isso, né? Mas mesmo assim, a prefeitura acabava fazendo parceria e investindo na rodovia, né?
Sim.
Hoje, então, eu já pedi faz duas semanas. O Paulo, então, já estava preocupado desde o primeiro...
Já mostrou a preocupação com a municipalização.
Lá no começo, né? E nada foi feito ainda.
Mas claro que...
Hoje tem muitos buracos. Uhum. E perigosos, né?
Enquanto que essa municipalização não está tão próxima, esse tapa-buracos, realmente, ele precisa ser feito.
Com certeza.
Quanto à questão das estradas, vereador Rocha, colocou muito bem, realmente está sendo feito um bom trabalho. E você usou uma fala que eu usei bastante na época que eu era presidente da Câmara, onde eu dizia que a gente não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, né? Que nós não... A mágica não existe, ela pode ser falada, mas ela não existe, o real é diferente, mas realmente o trabalho está sendo bem feito. Enquanto isso, as outras comunidades, os outros acessos precisam esperar um de cada vez. A questão do trecho Cairu até Cairu, que ainda não tem o asfalto, ali várias pessoas já me colocaram que em outros momentos era feito um tapa-buraco. Daqui a pouco eu sugiro que o coordenador hoje lá, o Aristides, enquanto que as máquinas não chegam até lá, que faça um processo emergencial ali que... Né?
Não, pelo que eu tenho conhecimento, as máquinas estariam se deslocando hoje lá
naquele trajeto.
Ah, que
bom, então. Ótimo. Legal. Muito obrigado, seria isso.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Paulo Baques.
Senhor presidente, demais vereadores, pessoas presentes na casa, imprensa, eu começo a falar mais uma vez. Na outra vez eu já tinha me manifestado, apenas não tinha feito por escrito, mas hoje trago por escrito porque enquanto eu estiver na casa, eu vou batalhar por uma cidade, por bairros melhores e mais bonitos. Então, por isso, hoje eu, de novo, vou comentar um pouquinho e coloquei no papel para que seja encaminhado ao Executivo esse plano de recuperação de calçadas de passeio no centro e nos bairros. Não dá mais para aguentar isso. Eu acho que alguém tem que tomar a frente disso, né, do Executivo, ou seja lá quem for, para que se resolva as situações. A gente sabe que a calçada de passeio é de competência de cada proprietário, mas isso não vem acontecendo com tanta frequência, né? Então, seja realmente verificado e o Executivo tome providências quanto a isso. Também quanto à limpeza de ruas, né, nos bairros. O Capim toma conta disso, né, gente? Meu Deus do céu, a cidade não pode ficar assim. Nós temos que melhorar a cidade. Eu não quero falar de política A ou B, eu quero que a cidade seja limpa, né? Grama, capim e várias. Eu olho o bairro Bela Vista, o bairro Aimoré, enfim... Muitos lugares.
Me permite uma parte?
Sim.
Inclusive,
sim.
Esse ano é diferenciado, porque nós tivemos vários períodos de seca.
Seca.
Né, onde os insos não cresciam tanto.
Agora
e esse ano
é
a chuva está nos favorecendo
sem
também.
Sem dúvida nenhuma. Então, enquanto eu estiver aqui, eu vou brigar por isso. Calçada e limpeza da cidade. Chamariz que é atrativo das pessoas que vêm de fora. E também aqui fui procurado pela comunidade Picada Arroio do Meio, o pontilhão que liga a Sociedade Esportiva Amigos lá, está muito perigoso. Eu fui até lá e verifiquei, não tem proteção lateral, não tem aba, e o terreno está sendo corroído pelas chuvas, enfim, tem que se fazer isso lá com urgência de colocar uma proteção lateral. Quero complementar com quem falou sobre mosquitos, quero incluir nos mosquitos, Rodrigo, também as baratas, né? a vereadora que aqui está aqui, né? Eu acho que este ano é o ano de mosquito e de barata na cidade, todo mundo reclamando, pelo amor de Deus, né? Que bicharedo esse, né? Então tem que se tomar alguma providência nesse sentido.
Permite, Paulo?
Sim.
Eu acho Sim. que nos bairros, talvez, não sei se já foi feita a detetização, era feito nos anos anteriores, Sim, nas bocas de lobo, acho que é bem importante para as Sim, baratas.
É importante, é importante. A gente
porque
nota
senão
a diferença.
Vai tomar conta, né?
A gente nota a diferença.
Obrigado.
Com certeza, com certeza. Quero colocar também que durante a semana a gente esteve presente, Marcelinho também, numa reunião a convite de um dos setores aqui da casa, que mexe na planta de valores, ou seja, o valor venal de construções, de terrenos, enfim. Este é um processo que está caminhando desde, não sei se alguns vereadores devem estar lembrados, que foi contratada no passado uma empresa para verificar essa situação, a empresa Gauss, eu acho que é o nome, é Gauss, né? E, né, vereador. E a gente participou dessa reunião, e isso, logicamente, o final disso tudo vai cair aqui nessa casa. Nós é que vamos decidir. A última planta de valores rege desde 1984. Vai esse tempo, né? Vai esse tempo. E hoje o valor venal é cobrado em cima daquele valor que foi estipulado em 84. Reparem o seguinte, só para dar um exemplo assim. Um terreno que hoje é comprado por 50 mil reais, o valor venal constante aqui desse terreno, que lá é negociado por 50 mil, deve estar em 3, 4, 5 mil aqui na prefeitura, né? E aí se cobra 1%. Bom, a pessoa compra um terreno 50 mil, 1%, né, seria 500 reais. Que valeria o IPTU, o imposto, seja lá. Mas hoje se cobra nada, né? É 1% daquilo que a prefeitura tem lançado. Então tem uma grande equipe aí trabalhando, não só de agora, é do passado já, o pessoal que nos chamou, até mais gente do passado do que de agora. E logicamente que nós, num determinado momento, vamos ter que decidir sobre os critérios para cobrança de IPTU. A finalidade residencial, a finalidade comercial, a finalidade industrial, isso vai cair aqui conosco. Segundo lá, né, Marcelinho, já o Tribunal de Contas está apontando. O Tribunal de Contas não passa por cima da Câmara de Vereadores, que me desculpe, né? Nós aqui votamos e não votamos, né? Nós temos que decidir. Mas temos que decidir, assim, com uma cabeça pensante, boa, para que a gente possa produzir um trabalho assim, de maneiras que não deixemos o passado tomar conta disso que deve ser reajustado. Se está sendo apontado no Tribunal de Contas, tudo bem. Não é pelo Tribunal que a gente vai votar. Nós vamos votar com a nossa consciência. Mas isso vai cair aqui, né? Então, nós participamos desse encontro, que foi, assim, um encontro bastante interessante. E aí vem a questão da enchente. Aí vem a questão de alagamento, aí vem a questão do urbano e do rural, aí vem, por exemplo, o que eu poderia dizer, bom, são várias situações que acontecem, né, nesse projeto todo da cobrança de IPTU em áreas regularizadas. E nós vamos ter que enfrentar isso e a gente tem que se preparar para isso. Claro que vão marcar outras reuniões agora para dar andamento a esse processo todo, né? Vai cair aqui para nós e a gente vai ter que ter essa humildade de discutir isso em alto nível para que a gente possa realmente produzir um documento ou produzir uma lei que esteja de acordo com o município de Arroio do Meio. Obrigado.
Com a palavra, por 10 minutos, a vereadora Helena Mátia.
Senhor presidente, colegas vereadores, assessor jurídico, secretário, imprensa, eu quero fazer hoje um breve relato da Liga Feminina de Combate ao Câncer de Arroio do Meio. O Dia Mundial do Câncer é lembrado em 4 de fevereiro. A Liga de Arroio do Meio teve sua fundação em 27 de outubro de 2013, tendo como presidente fundadora a senhora Jacinta Ramos. Hoje, a Liga é presidida pela senhora Estela Colgo. eu quero ressaltar e parabenizar o trabalho de todas as voluntárias e especialmente também e muito da comunidade que sempre tem dado apoio. Hoje são atendidas em torno de 70 pessoas, com ajuda de em suplemento, medicamento, prótese, cesta básica, que são adquiridas através de, das ações e programações que acontecem durante o ano, embora ano passado foi diferente. Durante o ano e também com a venda de produtos que a Liga tem para vender, conseguir arrecadar recursos, como camiseta, cuia, sombrinhas, guarda-chuva, entre outros. Então, eu quero deixar uma mensagem que, quando escolhemos nos unir, podemos alcançar o que todos nós desejamos, um mundo mais saudável e mais promissor. Isto. Obrigada.
Com a palavra, por 10 minutos, a vereadora Alessandra Brota.
Cumprimentando o senhor presidente, os colegas, imprensa. Falar um pouquinho, então, sobre o que o... Talvez trazendo um pouco sobre o, a dúvida do Rodrigo em relação à fala do Marcelo também. O estacionamento rotativo, ele vai ser gratuito, vai continuar de forma gratuita. Tá? Isso já foi conversado junto ao CDL. E ele está em estudo, sim, está em estudo, está se revendo a forma de continuidade desse projeto, né? E talvez com algumas modificações, mas ele não vai parar. E uma das questões até que foi pontuado é que, mesmo não tendo alguém para controlar hoje o rotativo, não se percebeu, pessoal do CDL, alguma modificação grande em relação a isso. Eu não tive dificuldade em nenhum momento de vir estacionar ao centro em vários horários diferentes do dia, né? Venho, faço o que eu preciso e saio. E claro que existe sim a dificuldade das pessoas que trabalham no comércio estar estacionando na rua principal, em local que não deveria. Isso já foi falado, isso novamente a ser acordado e conversado com o pessoal do comércio. Tá? Também gostaria de colocar um pouquinho sobre a questão da educação. E esse momento que a gente vivencia, querendo ou não, de pandemia, a questão da UTI que o Paulo colocou, claro que é uma necessidade e existe essa saturação da saúde em vários estados. Me preocupa, sim, o retorno de todas as funções. A gente percebe a falta de paciência de todos e o cansaço da população em geral em querer voltar a uma normalidade. Até porque muitos estão tendo Covid de uma forma muito branda, né? Se a gente vai olhar numa população hoje aqui na região que tem um percentual de morte muito pequena comparado a outros estados, e também aqui no nosso município, temos 9 óbitos. Né? Então, tem essa falta de paciência que a gente percebe que o pessoal está no seu limite, né? De pandemia, de pensar nisso. Não que eu sou contra que volte o 100%, acho que devemos sim voltar na medida que o governador permite e libera, né? Só que a gente não sabe o que isso vai acarretar? A gente não sabe. São tentativas. Porque, sim, vai aumentar, vai dar mais casos, vai. A saúde já está aqui em Arroio do Meio num ponto crítico hoje, com muitos casos, com o posto de saúde não dando conta de atender as pessoas. Nós estamos em bandeira vermelha novamente. E isso... Querendo ou não, as aglomerações que vão acontecendo em um outro lugar, carnaval, que todo mundo foi à praia, participou de festas, vai ter um pico novamente, uma onda, talvez espera-se não tão grande, mas sim, pode acontecer novas mortes em Arroio do Meio também. Além do que, uma questão que preocupa dentro das escolas, neste retorno, que uma preocupação minha é sim com os professores, né, que eu acho que eles deveriam sim receber a vacina Covid. E além de receber essa vacina Covid, a gente sabe que se eles voltam ao normal, eles vão estar mais, ter mais acesso a poder desenvolver essa, o Covid. A gente sabe que não foi divulgado muito, mas quando iniciou em Lajado ano passado, o retorno, houve vários professores que eu tinha contato com o programa que eu participo do PIBID, que tiveram escolas que tiveram um boom, vários professores pegando Covid. E daí entra em atestado, não tem também substituto para todos os professores dentro da escola e também gera problema. Então, a gente tem que ter paciência nesse retorno do Covid, sim, todo mundo está querendo voltar 100%, mas a gente tem que ter paciência. A paciência é a ciência da paz. Depois que acontece uma morte na família, todo mundo sabe o quanto isso é doloroso. E, querendo ou não, tendo mais casos, pode sim aumentar o número de óbitos aqui dentro de Arroio do Meio. Outra questão que eu gostaria de comentar hoje é em relação ao dia de hoje. Hoje é o dia do gato, 17 de outubro. E em mês de janeiro... mês de fevereiro. Mas no mês de janeiro, eu me envolvi com situações de gato, né? De estar capturando gatos de rua, junto a um problema de uma vizinha minha, que é uma senhora idosa, que não tinha condições sozinha de fazer isso. Acabei comprando uma arapuca para caçar os gatos de rua, para fazer castração. Então, apontar que isso é uma necessidade hoje dentro de Arroio do Meio. Às vezes o pessoal olha nas suas residências, vê o gato de rua, mas não dá um jeito de pegar esse gato para castrar. E a proliferação desses animais acaba acontecendo de uma forma bem desordenada, né? E no momento que eu comprei a arapuca, eu disse, não, a arapuca vai ser da ONG, né? Mas, assim, era uma disputa. Já liberou a arapuca? Temos uma situação aqui. Vários pontos diferentes da cidade, com situações necessitando, né, de conseguir resgatar animais para fazer a castração. Então, eu gostaria de salientar a importância de cada um fazer a sua parte como munícipe de Arroio do Meio. De conseguir, sim, olhar ao redor de todos, não somente, às vezes, criticar os que trabalham em prol de conseguir proteger os animais, mas também conseguir castrar esses animais de rua, né? E a importância da população também ser apoiativa, auxiliar com doações para a ONG, para conseguir mais, até talvez doações, mais castração. Hoje nós temos que, pela prefeitura, que 30... em torno de 30, uma média de 30 mensais, castrações, e não dá conta da demanda que existe, né? Não dá conta. Então, a gente precisa também que as pessoas se conscientizem e olhem ao seu redor, e se adotam um animal, castrem logo ele, e se vê algum animal de rua, às vezes acha bonitinho, ai, olha que bonitinho, e deixa. Quando vê, procriou, de 2 passa para 5, para 6, para 7 gatos. Que é o que aconteceu na minha vizinha.
Para lembrar, também os colegas vereadores lembram, lá em 2017 foi aprovada a lei de castração de cães e gatos para ter um controle de natalidade desses animais. Claro que hoje é pouco, se não me engano, pela lei são 312 procedimentos ano, entre os dois, e eu acho que nós também como Câmara, daqui a pouco deve se pensar em aumentar esse número, fazer alguma coisa, porque é saúde pública, sim, sim. Também. E
E também tem que se falar, o trabalho das ONGs é espetacular, sabe? As pessoas estão ali, inclusive sábado teve um BRIC, não queriam dar o nome de brechó, para ajudar. Porque realmente, depois da enchente, deu muito abandono de animais. Muito. E até então, até maio, junho do ano passado...
Um minuto.
Estava bem controlado.
Então, me permite? Rapidinho. Se a lei existe, então precisaríamos trabalhar em aumento de números de castrações, tanto para cães quanto para gatos.
Só para contribuir um pouco, então, né? Eu acho que o mais importante é fazer um cadastro. Porque hoje, assim, qualquer família pega cachorro, cato, leva para casa, cria e amanhã joga na rua. Se tu tiver um bichinho de estimação, o nosso agricultor, cada ano, tem que declarar todos os bichos que tem na propriedade. Eu acho que tem que começar por aqui. Tu quer ter o cachorro, tu tem que ter o teu cadastro. Tu tem que prestar conta desse bicho. E tu tem que ser fiscalizado. Aí termina isso, senão cada vez aumenta mais e as pessoas nem estão aí. Acham bonito hoje, amanhã jogam na rua.
Só para finalizar, dizendo dessa importância então das pessoas se conscientizarem em relação ao que o Rocha falou, porque muitos criticam às vezes o pessoal que trabalha nessas ONGs e tem pessoas que simplesmente jogam no pátio das pessoas que trabalham dessas ONGs, os cachorros, os gatos, como se eles tivessem obrigação, eles, de cuidar de algo que eles assumiram.
Me permite?
Tempo esgotado. Passa a presidência para o vereador Marcelo.
Recebo a presidência e passo a palavra ao vereador César.
O primeiro assunto que eu trago, e também foi bastante comentado, a respeito da Secretaria de Obras, as estradas que estão sendo feitas, a gente tem que exaltar o serviço. Apesar das dificuldades que temos hoje, falta de funcionários ainda por férias, né? A nossa chuva, que faz um bem para a nossa agricultura, às vezes atrapalha um pouco nesse sentido, né? Nesse sentido, quero fazer o comentário de que nós temos que sempre priorizar as nossas secretarias, agricultura e obras, tem que trabalhar juntas. Até porque as nossas principais ruas de estrada de chão estão no interior, e onde é que o nosso colono transporta os seus produtos, né? Então é importante essas duas secretarias sempre trabalhar em sintonia, sem deixar de dar a devida atenção aos nossos funcionários, né? Que temos muitos funcionários experientes ali que podem ajudar bastante nesse trabalho. E no mesmo sentido, eu quero aumentar a nossa lista de estradas, então, para dar uma atenção. Estou pedindo ao secretário de Obras que dê uma atenção especial ao Morro da Ventania, onde é que temos várias empresas e moradores, né? Que também tem um trechinho pequeno numa situação precária. Do mesmo jeito, a nossa Estrada do Salto, conhecida como Estrada do Salto em São Caetano, onde é que saem agora, já saíram e estão saindo inúmeros caminhões com a produção do nosso milho, silagem, que os nossos agricultores usam. E também a rua Arthur Kaufmann, São Caetano. É a rua que dá acesso ao nosso posto de saúde. Uma rua muito usada para quem precisa frequentar o posto de saúde. E automaticamente, semana que vem, começam as nossas aulas. E também vai ser usada passando pelas crianças. Então, estou pedindo uma atenção especial a essas ruas. Outro assunto que eu trouxe semana passada, vou reforçar as nossas roçadas em terrenos e áreas verdes. Eu acho que isso aí vai influenciar bastante para nós diminuir a nossa incidência de mosquitos e baratas que nós temos no nosso município. A respeito do assunto do lixo que o Rocha trouxe, o Vanderlei trouxe, muito importante, exemplar. Hoje nós temos muitos problemas nos loteamentos, né? O pessoal recolhe o lixo e deposita nas suas casas, e aí vende. E às vezes não vende tudo e esse lixo fica depositado, criando bichos. Quero citar um exemplo bom. A Escola São Caetano tem uma parceria com a Girando Sol. Como aconteceu essa parceria? Desde o ano passado, houve uma funcionária da Girando Sol que teve que fazer um trabalho na faculdade e ela escolheu a Escola São Caetano para fazer esse trabalho. Ela fez, junto com a Juliana Soli, na Escola São Caetano, foi feito esse projeto, onde é que a Escola São Caetano, onde é que os alunos trazem todas as embalagens vazias de produtos de limpeza e garrafas PETs. São depositadas na Escola São Caetano, num espaço específico lá, onde é que depois a Juliana Soli sempre recolhe. No começo, era para ser uma recolha a cada 3 semanas. O que por surpresa, aconteceu na primeira semana, o depósito estava cheio já. Então, esse é um jeito, um projeto interessante de nós já diminuir o volume do nosso lixo descartado, o que vai incidir em menos tarifas que nós vamos pagar, que o município vai pagar pelo recolhimento do nosso lixo. Isso eu acho, mais projetos assim tem que acontecer.
Permite, presidente. Em 2019, o município tirou o primeiro lugar com o projeto Minha Cidade, Meu Lar. Então, esse é mais um exemplo de coisa boa que precisa ser continuada. O que que São Paulo disse, a questão das calçadas, a questão dos animais? O que que eu preciso fazer? A família começa dentro da sua casa, a organização. Dentro da sua casa, dentro do seu pátio, dentro do seu galpão, cuidando dos seus animais e tendo esse controle. Essa questão também implica em questão cultural. Então, a partir do momento que a questão cultural tiver mais ênfase, também, automaticamente, as coisas ao redor também vão ficar mais acessíveis, porque nem sempre podemos também passar tudo ao público, ao poder público, né? Se cada um faz a sua parte, isso já soma bastante. Muito obrigada.
Nesse projeto foi mexido no lugar certo, com as crianças, né? As famílias, né? Então, é bem importante que aconteça mais vezes esse tipo de projeto. Outra questão que hoje mais está em pauta, o retorno das aulas, né? E vagas na creche. O retorno das aulas é uma questão interessante. Hoje o governador liberou o 100%, mas com respeito ao distanciamento. Vamos ver o que vai acontecer. A respeito das creches, seguinte, tem umas sugestões. Eu fui procurar, no final de semana, um CPM de uma escola. A escola Getúlio Vargas, ela é dona, o CPM é dona daquela área de terras. E aquela área de terras é grande. Fui conversar com várias pessoas do CPM, pais, onde é que se plantificaram. E tivemos uma ideia. Por que não instalar uma creche lá? No futuro, bem próximo. Girando só. Surat. Gabi Schneider. O loteamento industrial do Morro Vermelho. Quantas empresas nós temos? A empresa dos pallets, Cerâmica Bruxa. Quantas empresas nós temos ao redor ali, onde é que muitas vezes, então, podia acontecer o pai, ao mesmo tempo que estaria vindo ao trabalho, já trazer a criança junto na creche. E por que não um túnel integral nessa escola? Já que estamos com essa escola com poucas crianças, vamos fortificar esse número de crianças, trazendo um túnel integral? Área de terras, nós temos onde chega. E o CPM está disponível a ajudar nesse sentido, em uma doação de terras, é só conversar com eles, que eles são bem fáceis de conversar. Eu acho um ponto estratégico.
Permite uma parte, vereador? Permite. Sobre essa escola Getúlio Vargas, o vereador colocou que tem poucas crianças. Realmente, eu acho que são 12 ou 13 crianças, né, num todo. Eu questiono isso sempre. Eu sempre fui a favor de não fechar escolas, né? Quando fechou, por exemplo, no passado, a escola de linha 32 e a escola de Forqueta Baixa, isso foi uma perda irreparável. Mas é uma questão que foi fechada em função de uma situação mais ampla. Por exemplo, um estudante com 12 aluninhos numa escola, ele não tem todos os privilégios que uma escola grande tem. E qual é a razão, por exemplo, da escola estar com poucos alunos? Eu não sei se tem tão poucas crianças ali, César, vereador. Ou porque os pais preferem uma escola mais ampla, como o bairro Aimoré ou o São Caetano, onde eles têm mais amplitude das suas ações dentro do prédio, né? Então, essa é uma questão que tem que ser bem discutida e bem analisada, né? e para que não se prejudique, né, a comunidade. Porque no, na comunidade do passado era um ponto de referência de correio, de entrega de carta, de coisa e tal, e foram fechadas, né? Hoje os prédios estão aí, linha 32, o prédio está lá fechado, duas salas maravilhosas, com secretaria, com tudo, forqueta baixa, serve para a igreja, eu acho até, né? Serve para a igreja, me parece, né? Então, tem que se pensar muito bem essa situação, né, da Escola Getúlio. É uma escola assim de do passado, eu acho que é uma das primeiras, assim, tem que ter um carinho especial. Obrigado, vereador.
Hoje o turno integral não abrange mais só as pessoas dos bairros. Hoje as pessoas do interior também já precisam do turno integral. A roça, a agricultura é uma empresa. Os pais precisam trabalhar. Isso seria vinha bem para muitos pais do interior se tivesse ali também um turno integral. Então é uma sugestão que eu deixo, acho que é bem interessante isso aí. Meu último assunto que eu trago, às vezes a gente tem que cobrar as coisas, mas a gente também tem que agradecer.
Um minuto.
O assunto da RGE Sul. Na última dia 25 eu cobrei a questão de São Caetano também, que sempre estávamos com muita falta de luz e essas coisas. Aí eu falei com o pessoal da RGE, inclusive aqui eu já tenho o projeto em mão e já começou as nossas obras ali, que as obras que eu pedi para eles, onde é que vai ser Passo de Corvo e Cascareira vai ser beneficiado com a luz entrando pela Girando Sol, onde é que vai ter dois pontos de ligação e desligamento. No momento eles vão ficar desligados, mas quando qualquer manutenção tiver que acontecer em São Caetano e arredores, ou Pascoal ou Cascareira, podemos desligar em São Caetano e ligar a luz na Girando Sol, onde é que nós vamos ter muito menos problemas e incidência de falta de luz. Isso vai ser uma das melhores obras que vai acontecer em São Caetano, porque nós temos muita falta de luz por causa dessa questão, que nós só temos uma entrada de luz em São Caetano, então onde é que tudo tem que ser desligado quando falta uma luz. Isso é isso.
Devolvo a presidência ao vereador César.
Ordem do dia. Leitura dos pareceres. Peço ao secretário.
Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. A Comissão de Finanças e Orçamento, reunida dia 12 de fevereiro, analisou os projetos de lei 08-09-010-2021 do Executivo e, com base nos pareceres da assessoria jurídica desta Casa, emitiu o seguinte parecer. Somos de parecer que os projetos de lei acima citados reúnem condições financeiras e orçamentárias para apreciação em plenário. Comissão de Constituição e Justiça. A Comissão de Constituição e Justiça, reunida no dia 12 de fevereiro corrente, analisou os projetos de lei número 08-09-010 do Executivo e, com base nos pareceres da assessoria jurídica desta Casa, emitiu o seguinte parecer. Somos de parecer que os projetos de lei acima citados reúnem condições legais e formais quanto à redação e à constitucionalidade.
Projeto de lei 008 do Executivo. Peço leitura.
Concede denominação de ruas no município de Arroio do Meio.
O projeto está em discussão.
Eu quero fazer é o 008, né? Eu quero fazer um pequeno comentário sobre esta situação. A gente sabe que existem leis anteriores e que a denominação de ruas, no passado, ela era bem mais festiva quando era dado um nome de uma rua. Era uma coisa linda, uma coisa bonita. Eu me lembro quando foi dado a rua de Ernesto Dalpian, ou rua, isso era chamados familiares aqui. Que pena que isso não está voltando. Que pena que isso não está voltando, porque eu acho que nós teremos o poder de fazer isso, porque na justificativa desse projeto diz assim: no entanto, para fins de projeto de loteamento deve, além de atender a legislação vigente na íntegra, apresentar projeto com sugestão de nome às ruas. Eu vou aprovar hoje esse projeto, mas a mim deveria ter se apresentar aqui, Rua Taquari, que sentido tem para essa comunidade? O próprio loteador deve saber. Ou Rua Tuparendi, ou Rua Júlio Kremer. Quem foi Júlio Kremer para receber uma denominação de rua? Né? Quem foi Rua Trentino? Por que esses nomes? Né? Por que a gente não pode, como vereador, saber quem são essas pessoas, o porquê, qual a causa da denominação? Hoje eu aprovo, mas uma próxima vez a gente teria que ter, assim, nós vereadores até, né? Eu quero denominar, cada vereador tem o poder de trazer aqui uma rua que não tem nome hoje, e daqui a pouco quero dar o nome de uma pessoa, assim, vamos trazer as pessoas para cá, para conhecer o legislativo, para ver o que aqui se faz. Né?
Sim. Homenagear alguém.
Homenagear alguém, trazer aqui com a família, isso era muito bacana no passado. Muito bacana. Fazia uma festa aqui na Câmara. Claro que agora não é o momento, pandemia, mas no futuro eu acho que deveria acontecer esse retorno. Hoje nós vamos dar nomes assim. Quem conhece? Alguém conhece esses nomes aí? Dos vereadores? Veja só. Pode falar. Sim.
Eu também ia dizer que eu estranhei bastante quando eu li e fiquei curiosa. Né? Porque daí gera uma curiosidade, né? Por que dos nomes? E acho que, eu acho que até não é só para nós, mas acho que para a comunidade de Arroio do Meio, né? De poder dizer qual é o significado, qual é a história que está por trás deste nome que foi escolhido naquelas localidades. Eu acho que seria interessante, sim, né? Mesmo que foi Tuparendi, né?
Sim.
Deve ter um significado
sem
para
dúvida,
aquela comunidade.
Sem dúvida.
Então, acho que esses significados poderiam estar colocados numa justificativa do porquê desses nomes.
Sem dúvida que sim. Eu, no passado, a gente fez isso várias vezes, denominamos as ruas, né? Meu Deus do céu, vinham os filhos do pai, por exemplo, que foi contemplado com o nome de uma rua. Que orgulho isso para essas famílias.
Me permite,
nós
eu penso
que voltar
que o último,
a isso, né?
O último momento que aconteceu aqui nessa casa com nome de rua foi Norberto Ritt.
Sim, né? sim.
Lá
sim.
No bairro São Caetano, onde eu encaminhei esse projeto. Né? E
imagino.
A família veio e se sentiu realmente lisonjeada.
Muito alegre,
né?
Muito feliz, a família toda, né? E a comunidade por si só, até para conhecer a casa, o que, que ela pode, o que, que ela não pode, o que, que ela faz, o que, que ela não faz. Obrigado, presidente.
Quero contribuir também. Opa.
Queria também fazer uma colocação. Vendo aqui duas ruas com nome de cidades e duas ruas com nome de pessoas, no mesmo loteamento, pelo que você vê, né? O que se percebe enquanto secretário de obras é que alguns lugares usam nome de ruas, outros bairros ou loteamentos nome de estados, alguns são nome de pessoas. Isso aqui acaba confundindo as pessoas, eu acredito, no meu ponto de vista, né? É uma colocação.
Já que estamos falando nessa questão, eu fui autor de alguns projetos de nome de ruas. Por exemplo, na Bela Vista, a Rua das Flores foi projeto meu, na época, com a ajuda da comunidade. Né? Então, a gente decidiu fazer o loteamento Antares, loteamento Rua das Flores e as transversais, então, nome de flores. Na Rui Barbosa, por exemplo, vocês podem ver que tem os loteamentos do Norberto Rupes, dos Gueiras, dos Tresla, então as ruas principais foram dados nomes dos antigos proprietários. E as transversais, por exemplo, tem uma de nome São Martinho, que foi autoria meu, por quê? Porque ali tem moradores da cidade de São Martinho. E numa outra rua foi dado de nome de Santos algumas, então lá a São Jorge mora o Jorge Cromwell. Então assim, há particularidades dessa natureza. Normalmente são usadas. E agora a gente não tem mais esse, a princípio não tem mais esse, essa abertura, porque acabou ficando a cargo da administração diretamente com os loteadores já encaminhar isso. Então talvez a gente pudesse realmente rediscutir, que é bonito isso, né? De às vezes valorizar uma pessoa um líder comunitário, alguma coisa assim.
que os loteadores que trazem os nomes direto.
Só para colaborar um pouquinho, então, isso eu me lembro muito bem, foi feito em virtude da reclamação da comunidade, porque tinha, Arroio do Meio tinha 10 loteamentos, 10 com rua A, porque era rua A, rua B, rua C ou rua D. Então as cartas, as coisas não chegavam ao seu destino correto. Mas claro que eu também acredito que pode se rever. O loteador entra com requerimento na prefeitura, antes de ser aprovado, pode ser passado pela Câmara de Vereadores para nós também ter essa avaliação. Então, isto lá na frente foi feito para resolver um problema, mas nada que não possa ser revisto, reolhado, né? Porque tudo que nem a gente comentou, tudo vai, vem, tudo que vai é para melhorar. Então, a gente pode acabar melhorando isso também.
E daqui a pouco, se tiver alguma pessoa daquela região que a gente acha que pode ser homenageada, que seja discutido.
Eu também quero contribuir um pouco. Acho que o Paulo foi feliz na sua colocação, né? Como é bonito reconhecer, que nem o colega Wanderlei falou, que proprietários da terra, de lá, na mesma situação, eu me coloco no distrito de Forqueta, né? Para quem conhece Forqueta, aquela rua que passa acima do campo de futebol, né? Sempre tinha 10 pessoas concordando e 10 contrárias, né? E na época, quem conseguiu a harmonia naquela rua para deixar passar e fazer todo esse projeto, né? Que era uma coisa quase inviável, era o falecido Lauro Kremer. Eu sugerir e eu vou lutar para, de fato, aquela rua tem o reconhecimento daquela pessoa que merece, porque foi difícil, né? Muito difícil para, de fato, conseguir abrir, porque cortava diversas áreas de terra. Essa, e pessoas antigas eram contrárias.
Da rua, a rua do, atrás do campo? Rua dos Imigrantes.
Mas é imigrante, né? Mas
pois é, mas não... acabou passando, até eu já trabalhei num período sobre, em cima disto também, e inclusive então hoje a rua tem o nome de Rua dos Imigrantes. Aí nada que não possa ser revisto, não sei de que forma, mas...
Isso pode ser revisto, gente.
Mas deve ser.
Concordo plenamente que esse seja, que poderá ser feito, e em homenagem ao Lauro Kremer fazer esta... essa mudança, por que não?
Obrigado.
Só para eu contribuir um pouco mais, eu acho que sim, acho que tem que ser significativo para a rua, para o bairro, né? Porque eu vou colocar a situação da minha família, né? Foram dar o nome do meu avô, Afonso Broto, que foi prefeito aqui, num local assim, que ela existe, mas assim, nas... Ok, legal a homenagem, mas assim não era significativo para aquelas pessoas que moravam ali, que nem conheceram ele, né? Então, para nós família, legal, foi um reconhecimento, mas não foi tão significativo, porque não era um local que realmente ele tinha vínculo, né? Então, só para colocar então da importância também de ter um vínculo com a localidade, para também colocar um nome de rua. Não adianta pegar e colocar se não teve alguma coisa significativa.
O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Do contrário, se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto 009/2021.
Autoriza o Poder Executivo a conceder repasse à Associação... O que tu fez ali? Autoriza o Poder Executivo, é o projeto de lei número 009, né? Isso. Autoriza o Poder Executivo a conceder repasse à Associação Cultural Beneficente Desportiva Prata da Casa e Associação dos Atletas das Categorias de Base do Esporte Clube Rui Barbosa.
O projeto está em discussão.
Acho muito importante esse repasse, que são mais de 200 crianças atendidas por essas escolinhas e que estavam sem esse custeio, que os alunos e os pais, mesmo na pandemia, se esforçaram para conseguir que os alunos, as crianças, continuassem tendo esse atendimento pelos professores, enfim, nessas escolinhas.
Acho que o projeto é importante. Eu com certeza vou votar favorável a esse projeto, mas eu quero me inteirar um pouco no projeto e peço vista.
Eu gostaria, porque assim, eu vejo como importante sempre incentivar a prática esportiva, mas eu fico me perguntando porque, querendo ou não, existia um valor pago pelos pais às entidades, e o quanto eles sabem o que é repassado pela administração, né? Esse projeto assim, é interessante, são 20 crianças que vão ser atendidas, né? Mas anteriormente isso não acontecia. Então, fico pensando e me questionando sobre essa questão de ser beneficiente mesmo, né? E o custo que igual teria para os pais, né? Eu acho que nós já tivemos períodos onde a prática de esportes era bem mais incentivada dentro do município, né, com as escolinhas. Claro que CMD, para mim, é um Conselho Municipal Esportivo, não é um órgão executor. E isso eu sempre vejo como um problema dentro de Arroio do Meio, de forma de realização de forma não adequada, e sim ter um departamento específico que pensasse mais nessas questões da prática esportiva. Mas eu acredito que precisa sim, acho que as vistas do ROC, eu acho que são fundamentais para esclarecimento um pouco mais, até em relação ao quanto os pais e todas as pessoas sabem e como é que vai ser distribuída essas 20 vagas. Isso me preocupa.
Para colaborar também, então, dizer que eu acompanho o trabalho dessas pessoas há bastante tempo. Quem acompanha sabe que é muito mais de 20 pessoas que não pagam mensalidade nessas escolinhas que são atendidas, que atendem nossas crianças do município. São muito mais de 20 crianças hoje já, sem essa cláusula aí que botaram agora no projeto, já são muito mais de 20 crianças. Tem escolinhas que tem escolinha que tem projeto no bairro Glória, destas que faz lá só o social, onde tem muito mais de 20 crianças, que nenhuma criança paga. Então é bom participar, é bom acompanhar. Pode impedir o pedido de vistas, né, tranquilamente. Cada projeto pode ser analisado de qualquer forma, né? Mas só para deixar bem claro, né, essas duas escolinhas aí com certeza já complementam esse pedido aí das 20 crianças.
Só para colocar também, eu acho que o Marcelo foi feliz colocar. É só acompanhar um pouco o trabalho dessas duas escolinhas que são há anos em Arroio do Meio. Isso é um valor assim que hoje eu ainda acho um valor irrisório perto do que essas escolinhas fazem. E assim, cobrar, como não vai cobrar, como é que vai manter? Hoje uma escolinha tem quantos professores? É só ir lá e acompanhar e olhar um pouco os que participam de campeonatos. Claro que agora a pandemia caiu um pouco, né? Mas eles participam em campeonatos do estado afora, tem seus custos. Então eu, como sou do esporte, acompanho, eu acompanho realmente, eu sei como funciona. Eu acho que ainda é um valor, do meu ponto de vista, baixo. Nós temos, porque nós estamos tirando crianças da rua e de tarde falam em turno oposto, né? Então, isso aí também é um turno oposto. Se de manhã a criança estuda, ela tiver de tarde a escolinha, nós estamos tirando da rua. Isso é investir. Não estou dizendo que é pouco, não é? Então, mas ainda eu acho que nós temos que investir mais, que isso vai dar, isso dá retorno no futuro.
Só para complementar o comentário do vereador Elton, o valor eu acho baixo também. Faço parte de uma escolinha, já fiz trabalho voluntário faz anos atrás. Hoje, as duas escolinhas, sou testemunha disso, muitas vezes, e semanalmente, eles vão buscar as crianças de longe, com seus autos. Isso está acontecendo. Eu faço parte de um grupo do Whats, onde é que o meu filho joga numa dessas escolinhas, onde é que, se eu quiser, é só mandar um Whats que eles vêm buscar o meu filho. Então, eu acho que o valor podia ser maior. A respeito dessas 20 vagas, sei lá, como é que vamos definir isso aí? Fica difícil.
O Marcelo colocou, lá tem sempre tem aqueles que não pagam, não tem condições, nenhuma criança deixa de ser atendida por não pagar. Eu até hoje nem, não ouvi ninguém falar. E quem acompanha, eu falo aqui dos professores, você sabe quem são os responsáveis das escolinhas, e a gente tem um convívio com eles. Então, se há um mês a criança não tem condição de pagar, ela não vai deixar de ser atendida. E não vai deixar de jogar os campeonatos também. Tem isso, que eles jogam campeonato. É o que uma criança que ela está treinando num time, o sonho dela é jogar um campeonato. Ter uma competição para competir, para ganhar aquilo que vai dar vai incentivar essa criança.
Eu só acho, então, que poderia essas duas instituições fazer relatórios e apresentar realmente quantas pessoas elas atendem de forma gratuita, porque isso não é divulgado.
Alessandra, com certeza o relatório é apresentado na Secretaria do Planejamento, onde o convênio é assinado. Está lá o relatório, eles não podem pegar um projeto, a Prefeitura não pode estender um dinheiro sem eles apresentar uma proposta de trabalho. Então, com certeza, todos os convênios que são feitos têm proposta de trabalho.
Na justificativa. Isso. Eu acho que o vereador Rocha tem razão pedir, né, para esclarecer as dúvidas, como cada um pode pedir, mas eu acho que todo projeto que vem em benefício de tirar pessoas de rua é sempre bem-vindo. Assim como eu acho que o CTG, por exemplo, de Arroio do Meio, faz um trabalho maravilhoso com as crianças. Que pena que o CTG não tenha mais gente participando. Tirar a criança de rua é tirar a criança da droga, é tirar a criança do mau caminho, é tirar do vício, enfim. É projeto espetacular.
Eu acho que tirar a criança de rua eu é deixei bem claro que sou a favor do projeto.
Isso. Não, mas eu acho que tu tem que esclarecer.
Foi muito importante a colocação dos demais colegas.
Certo.
Se esse projeto tem uma extrema importância que todos vocês colocaram, né?
Sim.
Quem sabe a gente não pode rever alguma coisa para tentar melhorar. Tá. Essa certo. É a minha ideia e eu vou batalhar para isso, de repente colocar uma emenda, uma coisa assim, para reconhecer de fato o trabalho dessas pessoas.
Muito bom.
Mas eu peço isso para tentar ver de fato o que pode ser feito.
Só para contribuir também um pouquinho, que nem o Rocha está certo, ele tem dúvida, se eu tivesse dúvida eu ia pedir também, se ele quer melhorar uma coisa, ele está correto. Acho que tá. Mas outra coisa que eu quero contribuir é aqui, que eu acho muito errado o que está acontecendo, e não é porque agora é o meu prefeito, vem de outras administrações. Esses professores, vocês sabem, para eles dar aula na São Caetano, na Barra, nos colégios, onde é que os ginásios são municipais, eles têm que pagar horário para usar. Eu acho isso errado. Eu acho que se os ginásios são do município, o município teria que dar para cada professor 2 horas por semana, 4 que seja, para eles usar sem, porque é um custo Que daí nós estamos falando em 13 mil, bota num ano, quando dá o horário, quando vê se foi esse valor que nós estamos falando aqui.
23. Eu concordo plenamente, vereador. Concordo plenamente, porque tem ginásios que ainda são do município. Pega o ginásio do Bela Vista, é um ginásio do município.
Exato, então né? Assim, ó.
Então o município que tem que pedir tal horário é nosso, pronto.
Mas assim, isso não sei, então, já não que sei, o colega pediu visto o projeto, acho que é um momento para nós aprofundar esse debate. Isso é um debate que eles vêm, não é, vêm os dois professores, eles vêm e falam isso para a gente, falam, e não é de agora, isso vem de muito tempo. Eu acho que nós temos que interagir e nós temos que fazer alguma coisa. Isso, volto a dizer, nós vamos investir, é educação. Tá, obrigado, presidente.
Fui questionado sobre esse assunto dos salões. Eu acho que é uma coisa que pode ser revista, melhorada. Eu acho que se os ginásios são do município, eu acho que não tem por que tá cobrando esse valor. E daqui a pouco incentiva algum professor a fazer um trabalho voluntário também, que precisa de um lugar. Acho que isso vai abrir um leque muito grande.
Mas não tem econômicos nesses locais? Porque daí se é o econômico...
É uma questão de se conversar, porque os ginásios são municipais, é uma questão de se conversar.
É, mas
né?
Se ele é econômico, ele provavelmente tem direito, porque senão ele também não vai ter esse retorno, porque querendo ou não, se eles cobram mensalidade das crianças, ele não é totalmente beneficente.
Mas da mesma forma eu te coloco, em vez de o salão estar parado às 4 horas da tarde sem nenhum jogo... Ele também pode ganhar um pouquinho e promover o espaço.
E normalmente esses jogos, o treino das escolinhas acontece das 5 às 7. Né? E para quem acompanha, e que nem eu acompanha, isso dá um movimento grande na copa e cozinha desses salões. Então, automaticamente, essas crianças vão lá, consomem, que fica bom para o econômico.
Cada criança sai de casa para comprar um lanche ou uma água, que seja.
Porque então... muitas coisas... Onde é que acontece? Que eu acompanho bastante a escola Pedro Kerbes e a escola São Caetano. As crianças saem direto da escola já, com o tênis, na mochila, de meio-dia vão para a escola e saem da escola com o tênis e vão direto para o treino. E ficam sem lanche. Aí os pais mandam dinheiro junto. Onde é que essas crianças podem tomar uma água e comer alguma coisa, que é bom para os econômicos também, né? Projeto 009, pedido de vistas. Projeto 010-2021.
Estabelece as medidas cautelares, o rito do processo administrativo sanitário, bem como as infrações e penalidades aplicáveis nas ações do Serviço de Inspeção Municipal. Sim.
Projeto 010 está em discussão.
Colega César, eu olhei bem esse projeto também. Ficou alguma dúvida? Eu não sei como é que essa comissão de julgamento ali, não sei se os colegas leram o projeto, ficou uma dúvida quanto a funcionários, quais os critérios que vão ser usados. Eu acho que isso é bem, bem complicado, eu não sei o que os colegas acham.
Eu li o projeto todo ele.
É de
muitas páginas, né? Mas na realidade esse projeto é uma cópia fiel do projeto federal, né? Do projeto federal. Então, os critérios aí não são definidos, né? Não é definido nada quanto a isso, né? Na realidade houve pouca alteração com relação ao projeto que já havia anteriormente. Esse é simplesmente um ajuste do projeto federal novo, né? Então não poderia colaborar com isso. Li todo o projeto, sim. Ele é bastante extenso, né?
Sim. Quanto ao julgamento, antes era uma pessoa do sim, hoje...
Agora você, mais gente, né?
Eu não sei como é que isso...
Se me permite. Na verdade, eu conversei com a veterinária. A gente tem... Lá quando era secretário, ele também instalou o sim, fez ele funcionar no município. Então tem todo um conhecimento e essa lei, como do SIM foi para o SUSAF, do SUSAF foi para o SISB, na verdade é uma adequação à lei federal para ter a complementação e estar dentro da legislação para quando vier a fiscalização federal fazer uma auditoria para estar tudo adequado.
Pelo menos foi o que a veterinária...
Sim, eu conversei com a veterinária também, conversei com ela. A minha preocupação que eu fiquei quanto às pessoas que vão ser escolhidas, né? Essa é a minha preocupação, os servidores públicos, né? Mas...
O projeto está em votação. Quem for favorável permaneça sentado, do contrário se manifeste. O projeto está aprovado. Tribuna livre, explicações pessoais, 2 minutos sobre posição tomada na sessão.
Só queria contribuir um pouco aquele meu pedido de vista. Acho que como é importante o diálogo, né? Todos nós opinemos e trouxemos uma ideia. Quem sabe, juntando essas ideias, nós podemos aperfeiçoar o projeto, melhorar ele e, que nem foi colocado, se nós temos tantos ginásios que são municipais, né, quem sabe nós podemos contribuir isso para oferecer mais qualidade e, com certeza, quem é que agradece são os nossos jovens esportistas.
César. Eu só quero fazer uma referência, eu acho que a Alessandra falou, assim, a abertura das escolas, a liberação de toda uma situação é para mim um tanto conflitante e um cuidado a mais que nós temos que ter. Eu sei que os casos de Covid em Rio do Meio, eles avançaram muito nas últimas semanas, muito mesmo. A gente sabe de números e sabe do avanço que nos tem trazido aí no nosso posto central, né? A professora Helena Matti sabe disso, né? Que tem muita gente e os casos avançaram e vocês têm amigos que estão com Covid, não é de brincar, então temos que zelar e cuidar por tudo que vem acontecer. E nós temos que ter responsabilidade de continuarmos a usando as nossas máscaras, a usar o álcool gel, de evitar aglomeração. Eu acho que é por demais importante. A ciência diz que nós temos que zelar e cuidar. Então, quanto mais a gente cuidar, melhor. A gente sabe da aflição dos pais e eu mesmo acho que uma criança via computador não tem sentido. A educação não tem sentido. Então, eu vejo com muita apreensão isso. Uma aula presencial é uma aula presencial. A aula virtual, ela pode dar alguma coisa para o estudante, mas não dá o que é muito importante, que é o convívio social. A vida da sociedade, o social. Eu acho que isto é por demais importante. Obrigado, presidente.
Em nome de Deus e da lei, dou por encerrada a sessão.